Boa noite aos colegas, aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos mais o pensamento de outros três filósofos, entre os muitos que neste momento tratam da questão do coronavírus, da pandemia e de suas consequências, de suas raízes e de uma série de elementos. O primeiro filósofo que veremos hoje é Alain Badiou. O Alain Badiou é aliás, os três filósofos que estudaremos hoje, não vou fazer uma apresentação demorada, uma vez que nós já os estudamos ao longo do curso Filósofos e a Filosofia Clínica, aí foi feito um contexto de cada um, um breve histórico. Então, farei apenas um apanhado muito rápido para irmos direto ao texto desses filósofos. O Badiou é um filósofo, poderíamos colocá-lo dentro da filosofia política, e ele é um dos filósofos revisionistas dentro da concepção política da esquerda. É um filósofo que tem feito trabalhos inestimáveis, profundos, muito bonitos, mostrando que muito do que se considerou um pensamento e uma posição de esquerda, muitas vezes foi uma aproximação disso, muito mais do que uma vivência da esquerda propriamente dita. O mesmo que muitos filósofos da direita também colocam em relação à direita, ele tem feito no pensamento socialista, nos pensamentos que são derivativos de Marx. Ele tem feito um trabalho muito pontual também a partir de tudo que houve na França a partir de maio de 1968, um dos marcos, não é, da segunda metade do século passado. Vamos então primeiramente à concepção de Alain Badiou quanto ao que estamos presenciando neste momento. Por questão de tempo, e como nós temos aqui três textos que perpassam quase 50 páginas, eu li e assinalei os trechos principais para que possamos dialogar e aprofundar. O Badiou não vê novidade alguma nesta pandemia. Aliás, ele, até pelo nome que deram ao vírus, ele acha que o que estamos fazendo é uma revisão e também uma lição por não termos cuidado quando pela primeira vez estivemos em contato com uma pandemia dessa natureza. Vamos ao texto dele. Desde o início, pensei que a situação atual, caracterizada por uma pandemia viral, não era particularmente excepcional. Desde a pandemia viral da AIDS e passando pela gripe aviária, o vírus Ebola e o vírus SARS-1, sem mencionar várias gripes, o aparecimento de cepas de tuberculose que os antibióticos não podem mais tratar, ou mesmo o retorno do sarampo, nós sabemos que o mercado mundial, combinado com a existência de vastas zonas submedicadas e a falta de disciplina global em relação às vacinas necessárias, produz inevitavelmente epidemias graves e devastadoras. No caso da AIDS, vários milhões de mortes. Além do fato de que a atual situação de pandemia está tendo um enorme impacto no antes confortável e chamado mundo ocidental, um fato em si, mesmo desprovido de qualquer significado novo, provocando antes lamentos duvidosos, revoltas idiotas, eu não vi por que, além das medidas de proteção óbvias e do tempo que o vírus levaria para desaparecer na ausência de novos alvos, era necessário subir em um cavalo alto como este. Observem que o Badiou nos traz um histórico recente um histórico recente médico, para nos mostrar a estranheza dele para isso com que estamos lidando. Para ele, apenas as medidas óbvias teriam que ser tomadas, não é? E os cuidados de praxe, não é? Ele não está entendendo o que está vendo além disso. Mas agora ele vai aprofundar e vai criticar alguns desses elementos. Ele diz: além disso, o verdadeiro nome da epidemia em andamento deve sugerir que, em certo sentido, estamos lidando com um nada de novo sob o sol contemporâneo. É claro, então, que a epidemia atual não é de forma alguma o surgimento de algo radicalmente novo e sem precedentes. É a segunda deste tipo neste século e pode ser situada como a primeira descendente. Tanto é assim que a única crítica séria que hoje pode ser dirigida às autoridades em questão de previsão é não ter financiado após a SARS-1 a pesquisa que teria disponibilizado ao mundo da medicina instrumentos genuínos de ação contra esta SARS-2. Portanto, eu não achei que houvesse algo a ser feito além de tentar, como todo mundo, me isolar em casa. E nada a ser dito além de incentivar todos os demais a fazer o mesmo. A adesão a uma disciplina rigorosa neste ponto é ainda mais necessária. Ele diz isso porque ele argumenta que também vai fornecer, fazendo isso, a gente fornece proteção àqueles que cuidam, como os médicos, não é? E toda a equipe é ligada à área da saúde, como dos abastecimentos e tudo mais. Mais adiante ele prossegue o texto dizendo: a disciplina daqueles que podem obedecer ao imperativo fique em casa também deve encontrar e propor meios para aqueles que quase não têm casa, ou mesmo coisa alguma, para que possam encontrar um abrigo seguro. Pode-se imaginar, neste caso, uma requisição geral dos hotéis. Isso que o Badiou coloca, e que alguns pensadores europeus nesse momento questionam, vai muito além dos hotéis. Os hotéis quase é um sinal amarelo para dizer: se precisarmos, talvez tenhamos que requisitar fazendas, escolas. Muitos times de futebol colocaram seus estádios à disposição, mas talvez precisemos ainda mais. Precisemos ir além disso. Não é? Há todo um estudo de elementos que possamos talvez precisar. Igrejas, educandários e outras instituições. Não sabemos se isso vai ser necessário, mas se for, as autoridades sanitárias públicas já possuem mapas do que precisarão tomar, não é, emprestado por um tempo. E talvez até estacionamentos, coisas que imagens da Segunda Guerra e de 1918 da gripe espanhola nos mostram. Bem, só que o Badiou, como filósofo, pensador e um homem de idade que ele é, dentro da faixa de risco pela saúde que ele tem, pela idade, ele nos fala com uma serenidade, com uma profundidade de quem já viveu duas grandes guerras na Europa, de quem já passou por várias epidemias, todo tipo de turbulências. Então, o próprio evento em maio de 68, que ele acompanhou tão de perto, na França. Então, o Badiou nos fala a partir da serenidade de quem compreendeu esses movimentos de uma base categorial e que aprendeu também a não se deixar levar apenas e tão somente por uma base categorial, que flutua, é da natureza da nossa época, é da natureza da nossa existência estar sobre uma base categorial que é instável. Nós a construímos assim. Ela se construiu assim. Aprender a lidar com estas instabilidades neste momento é um dos atos de sabedoria. E o Badiou não ignora isso. Observem o que ele escreve agora. Estou lendo e ouvindo tantas coisas, inclusive em meus círculos imediatos, que me desconcertam tanto pela confusão que elas manifestam, como por sua total inadequação à situação, em última análise simples, em que nos encontramos. Então ele fala que há de tudo, apelos patéticos, acusações enfáticas de todos os lados, desprezo, pessoas, e olhem, ele está falando do círculo próximo dele. Considerem os amigos e pessoas próximas de Badiou. Imaginem fora desse eixo intelectual o que se deve estar encontrando neste momento, não é? Ele lamenta muito isso. Lamenta e acha muito triste que na nossa época um tal testemunho esteja vindo de pessoas que poderiam estar fazendo melhor. O Badiou escreve: parece que o desafio da epidemia está em toda parte, dissipando a atividade intrínseca da razão, obrigando os sujeitos a voltar a estes tristes efeitos: misticismo, fabulação, oração, profecia e maldição, que eram comuns na Idade Média, quando a praga varria a terra. Como resultado, eu me sinto um pouco compelido a reunir algumas ideias simples, que eu chamaria alegremente de cartesianas. Olhem o que o Badiou nos propõe. Ele, no meio dessa miscelânea de elementos que fazem recuar a Idade Média, quando o desespero em situações assim é que era usual, e até porque não tinham recursos para sequer pesquisar e fazer frente, ele diz que isso acontecer agora não é, é um atentado à razão, à racionalidade, a tudo que construímos. Então ele, vejam o trabalho que esse filósofo faz, ele se propõe a humildemente prestar um serviço básico de lógica simples e trazer de volta a conversa, a racionalidade. Apenas isso. Ele diz: uma epidemia é complexa pelo fato de ser sempre um ponto de articulação entre determinações naturais e sociais. Viram o primeiro ponto que ele vai elencar? Ele vai ilustrar o que, que ele quer dizer com isso. Então ele prossegue dizendo: é provável que o ponto de apoio inicial da atual epidemia seja encontrado nos mercados das províncias de Wuhan, na China. Os mercados chineses são conhecidos por sua sujeira perigosa e por seu gosto irreprimível pela venda ao ar livre de todos os tipos de animais vivos, empilhados uns sobre os outros. Então ele primeiro diz: vamos olhar para onde, de onde veio isso? Qual é a raiz dessa questão que estamos falando? É de lá que surgiu isso? Nossa ciência apontou para isso? O Badiou, toda a estrutura da argumentação dele tem como alicerce a ciência. Não é? Ele fala da ciência e da racionalidade, dos elementos lógicos quanto a isso. É assim que, na opinião deste filósofo, nós temos que tratar esse fenômeno. Outras coisas podem entrar, mas que conversem primeiro com isso. Vamos colocar as coisas nos seus devidos fatores, é como Badiou entende que temos que proceder. Aí ele diz: a trajetória natural do vírus, de uma espécie para outra, transita então até a espécie humana. Como exatamente? Nós não sabemos, e apenas estudos científicos nos dirão. Ele, para ele, é muito importante, aliás, que digam como. Não é que digam como, é um fator de prevenção, profilático. Mais adiante, o filósofo diz: esse trânsito local entre espécies animais que finalmente chega aos seres humanos é o ponto de origem de toda essa questão. Depois disso, simplesmente opera um dado fundamental no mundo contemporâneo. a ascensão do capitalismo de Estado chinês a uma posição imperial, ou seja, uma presença intensa e universal no mercado mundial. O filósofo acha que isso é uma questão, sim, que se impõe neste momento. Talvez não tão visível, uma vez que as atenções se voltam à infecção causada pelo vírus, ao medo que se instaura, a toda essa efervescência e essa turbulência existencial. E ele diz, então, ok, está acontecendo isso, só que o que subjaz a isso é essa ascensão do capitalismo de Estado chinês, que já vinha acontecendo, mas que agora se torna muito mais operante, não é? E mais adiante, o filósofo retoma o tema da infecção e diz assim: considere um detalhe revelador de que eu chamo de dupla articulação de uma epidemia. Hoje, a SARS-2 foi sufocada em Wuhan, mas há muitos casos em Xangai, principalmente devido a pessoas, geralmente chinesas, procedentes do exterior. Ele diz que por esse duplo fator, a China merece uma observação muito atenta. Ela exportou e agora importa o problema. E aí nós podemos vê-la, como ela agiu quando surgiu lá, como também como ela está agindo com agora que chega o problema lá. Ainda mais pelo fato dela já ter a experiência inicial, não é? Então ele diz que há aqui um fator importante. Para além disso, o filósofo nos chama a atenção para outro item. Ele diz: depois de tudo isso, entramos no estágio em que os estados tentam localmente reprimir essa difusão. Para Badiou, estamos diante de um paradoxo, de uma grande contradição dos nossos dias, que surgiu e não nos demos conta. Vejam, a contradição diz respeito, na opinião de Badiou, ao fato de vivermos uma sociedade global, quer dizer, quebramos tudo, que é gradativamente barreiras, a União Europeia, colocamos fronteiras abaixo, instituímos uma moeda comum, a língua comum já existe, que é o inglês, uma série de coisas. E agora, com essa pandemia, subitamente houve uma... esse cuidado, a Itália simplesmente fechou suas fronteiras, não é? Ué, mas fechou a fronteira, não estávamos antes vivendo uma comunidade global? O que houve? É global, mas é local? Como conversar esses elementos? E o Badiou explica, ele diz assim: tocamos aqui uma grande contradição do mundo contemporâneo. A economia, incluindo o processo de produção em massa de objetos manufaturados, está sob a égide de um mercado global. No entanto, os poderes políticos permanecem essencialmente de um tipo nacional, e a rivalidade entre imperialismos antigos, de um lado Europa e Estados Unidos, e novos, China e Japão, exclui qualquer processo que conduza a um Estado mundial capitalista. A epidemia também é um momento em que a contradição entre economia e política se torna flagrante. Vejam o contraste que ele coloca. Para Badiou, isso terá desdobramentos importantes. Ele traz um pouco de história para essa conversação e diz: sabemos há muito tempo que no caso de uma guerra entre países, o Estado deve impor não apenas as massas populares, como já é de se esperar, mas a própria burguesia, restrições consideráveis, tudo para salvar o capitalismo local. E aí ele diz que num momento como esse, o Estado mete a mão mesmo. Não há milindres, não é? Ele tem que salvar a economia e vai meter a mão onde for preciso para fazer restabelecer estes elementos, não é? Então, e ele diz que o Macron da França é um exemplo disso, porque ele falou: estamos em guerra. Ele disse: correto, estamos em guerra. Em guerra ou epidemia, prossegue o Badiou. O Estado é compelido, às vezes ultrapassando o curso natural de sua natureza de classe, a adotar. O Estado é compelido a adotar práticas mais autoritárias e mais geralmente direcionadas para evitar uma catástrofe estratégica. Essa é uma consequência inteiramente lógica da situação, cujo objetivo é sufocar a epidemia. Bem, aí, o que isso vai acarretar? Para Badiou, nós estamos diante de iminência e, aliás, já estamos experienciando um problema que não tem jeito, não é? Vejam como ele coloca: é inevitável que algumas lacunas maciças apareçam no meio desse esforço. O Badiou diz que agora, por exemplo, o governo dele, do país dele, que é a França, hoje nós veremos um filósofo francês, que é o Badiou, um filósofo alemão, que é o Marcus, e um filósofo coreano, que é o Chu Han, cada um colocando ambientações diferentes dessas questões. Não é? Então, o Badiou nos diz que enquanto o governo francês faz esse trabalho, ao fazer, aparece uma série de questões que foram tapadas, que foram acobertadas, que não foram vistas e que com o vírus nós podemos ver. Ele fala, por exemplo, do problema da saúde no país dele. Não é? Ele diz que o governo simplesmente podia ter se ocupado em aparelhar melhor a França e que aí o surgimento dessa pandemia já teria uma outra caminhada, que não houve. Não é? Não foi só na França, a gente sabe. Outros, isso não aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido está confortável nessa situação, porque o aparato de saúde que eles têm é simplesmente formidável, para dizer em uma única palavra, mas outros lugares, como é o caso da França, nós vimos agora os furos bem nítidos, e Badiou está dizendo, estão aí para quem quiser ver, não é o problema, que não apareceria provavelmente se não fosse essa situação. E ele diz, então, a situação é do tipo em que o Estado burguês, lembrem, o Badiou é um homem de esquerda, por isso essa terminologia que ele utiliza, né? O Estado burguês, para ele a burguesia existe, está viva, etc. Tal. Muitos filósofos dizem que ela já se diluiu, mas vamos nos ater aqui ao filósofo e ao que estamos tratando, né? Não podemos desviar, porque senão o leque vai ficar muito amplo aqui para o trabalho que estamos fazendo. A situação é do tipo que o Estado burguês, escreve Badiou, deve explicitamente, publicamente, fazer prevalecer interesses que em certo sentido são mais gerais do que os da burguesia, enquanto preserva estrategicamente no futuro a primazia dos interesses da classe, das quais esse Estado representa a forma geral. Quanto a isso, Badiou está muito tranquilo, ok? Ele não vê nenhum risco aí de haver uma convulsão política, de quererem mudar a orientação política francesa, não, nada disso. Coisa que em países como o Brasil, Argentina, México, precisam ter atenção nesse momento, ok? Atenção, nós não temos essa história milenar e não temos essa segurança toda nesses aspectos, não. Aqui as coisas balançam forte, com muito menos vento, não é? Então ele diz assim: a lição a ser tirada disso tudo é clara. A epidemia em andamento não terá como epidemia nenhuma consequência política dignas de nota em um país como a França. Mesmo supondo que nossa burguesia À luz dos slogans incômodos, frágeis e difusos, acreditem que chegou o momento de livrar-se de Macron? Isso, de modo algum, representará qualquer mudança digna de nota. Os candidatos politicamente corretos, ele botou entre aspas isso, já estão esperando nos bastidores, assim como os defensores da forma mais mofada de um nacionalismo tão obsoleto quanto repugnante. Também precisaremos passar por uma crítica rigorosa de todas as perspectivas, segundo as quais fenômenos como epidemias podem funcionar sozinhos na direção de algo politicamente inovador. Ele não acredita nisso. Ele acha que, ainda que possa acontecer, para Badiou, uma situação dessas não deve levar a um novo sistema político. Seria desviar as coisas de seus caminhos que já são difíceis. Essa é a opinião. Todos esses filósofos escreveram e falaram sobre isso há questão de semanas. Então, eles prosseguem acompanhando e muito provavelmente escreverão novos textos a partir dos desdobramentos dessa crise. Mas isso é como eles estão vendo a situação agora, diante do que está acontecendo. E aqui acabamos de apresentar a opinião de um dos pensamentos franceses mais vigorosos nesse momento. Badiou, sem dúvida alguma, é um dos filósofos mais importantes do país dele neste momento. Antes de passar para o próximo, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, opiniões sobre o que vemos até aqui. Vamos prosseguir o trabalho, então, após a colaboração dos senhores, que só fazem enriquecer a aula, eu agradeço. Agora vamos ver um proeminente pensador alemão, Gabriel Marcus. Aqui no Brasil, Gabriel Marcus. O Gabriel Marcus é um jovem filósofo, promissor, um pensador importante na Alemanha. Nós já vimos, já estudamos aí no nosso curso, não é? Ele tem aquela obra que virou um clássico aqui no Brasil rapidamente, Por que o Mundo Não Existe? Nós trabalhamos esse livro num dos nossos cursos, né? Ele coloca que o fato de você ter muitos elementos nisso que você considera mundo e agrupa tudo isso e acha que isso é o mundo, causa reducionismos. Na verdade, temos muitos mundos, não um mundo de objetos, né? Uma coletânea. Com esse pensamento dele, o levou a bater de frente contra todo aquele grupo da pós-modernidade, o pessoal que vinha direto ali do Deleuze, do Nietzsche, Descartes. Nossa, foi uma batida e tanto, né? E ele tem aquela outra obra que nós também trabalhamos, já O Sentido da Existência, muito bonita. E é um pensador dos nossos dias, com pensamentos muito importantes. Ele tem várias faces de conversação que podemos utilizar com relação à clínica. Bom, o texto dele é um texto muito, muito recente, de poucas semanas, que trata, aliás, duas, três semanas apenas, no qual Gabriel Marcus nos fala da pandemia. Vamos diretamente a ele. Esse filósofo alemão da Universidade de Berlim, ele publicou esse texto no jornal El País, jornal espanhol. A ordem mundial, escreveu Marcus, é interrompida. Na escala do universo visível ao olho humano, um vírus se espalha cuja verdadeira magnitude é desconhecida. Ninguém sabe quantas pessoas estão doentes com coronavírus, quantas vão morrer, quando uma vacina tiver sido desenvolvida e entre outras incertezas. Ninguém sabe quais efeitos as atuais medidas radicais de um estado de emergência que afetam toda a Europa terão para a economia e para a democracia. O coronavírus não é apenas uma doença infecciosa, é uma pandemia viral. O Marcos acha que estamos diante de problemas aqui e que o vírus nos possibilitou não apenas pensar esses problemas, mas tornar esses problemas tão visíveis que já não podemos virar o rosto fazendo de conta que eles não estão aí. Observem o texto dele. Por que a fronteira entre a Alemanha e a França deve ser fechada ao vírus? O que nos faz pensar que a Espanha é uma unidade que deve ser separada de outros países para conter o patógeno? Aí é que reside o problema. É que a pandemia está afetando a todos nós e é uma demonstração de que estamos todos unidos por um cordão invisível, nossa condição de seres humanos. Ou seja, Marcos questiona se é algo que está afetando a todos nós. Se temos uma união, no momento em que afeta, então nós rompemos essa união? Por quê? Nós que elegemos essa união. Ele diz, os vírus geralmente representam um problema metafísico que não é resolvido. Ninguém sabe se eles são seres vivos. A razão é que não existe uma definição única de vida. E ninguém sabe realmente onde começa. Talvez vocês fiquem se perguntando, bom, o que isso tem a ver? Se o vírus é um ser vivo, se não é, o que importa? Importa que nós temos que combatê-lo e pronto. Muitos pensam assim. Mas o pensamento dele quanto a essa proposição é bem interessante. Vejam como ele argumenta sobre isso. Ele diz, nós não sabemos, assim como não sabemos se as plantas, insetos, ou se mesmo o nosso fígado tem consciência. É possível que o ecossistema da Terra seja um gigantesco ser vivo? O coronavírus seria uma resposta imune deste planeta, como ser vivo, à insolência do ser humano que destrói infinitos seres vivos pela ganância que tem? O coronavírus destaca as fraquezas sistêmicas da ideologia dominante do século XXI e uma delas é a crença equivocada de que somente o progresso científico e tecnológico pode impulsionar o progresso humano e moral. Vou repetir. Uma delas é a crença equivocada de que somente o progresso científico e tecnológico pode impulsionar o progresso humano e moral. Essa crença nos encoraja a confiar que especialistas científicos podem resolver problemas sociais comuns. O coronavírus deve ser uma demonstração para todos verem isso. Para o Gabriel Marcos, isso é um erro crasso. Aliás, ele fala mais, literalmente ele diz perigoso. Um erro perigoso. Olhem, não se trata de uma crítica fácil aos médicos que estão nesse momento fazendo o que podem, trabalhando muito duro para debelar, e o próprio Marcos concorda que eles têm que fazer isso mesmo. Mas nós estamos diante de problemas morais e humanos, existenciais e filosóficos, que muito provavelmente não são piores nem menores do que a própria epidemia e o arraso que ela está fazendo na saúde, nos valores, nas famílias. Talvez terminado tudo isso, alguns até questionem e pensem, de todos os danos, talvez o dano na saúde foi o menor. Já imaginaram algo dessa natureza? As famílias entrincheiradas neste momento, casais, pessoas isoladas, nós não sabemos dizer os danos que algo assim está acarretando essas pessoas. A nossa sociedade nos últimos anos foi toda ela construída para fora toda construída para sair às ruas, ir a shopping, ir a cinema, ir a teatro, a concertos, viagens, passeios, ir à faculdade. Nós nos construímos. A própria internet é uma construção que simula esse ir para fora e não ir para dentro. As faculdades que fazem aulas online, todos os elementos, os sites, todos eles copiam, ora mais, ora menos, o elemento que está aí fora, fazendo-se tornar virtual, parques virtuais, museus virtuais, mas é tudo para fora. Nós não sabemos o que vai causar agora pessoas que têm que ficar de pijama dentro de casa, dias a fio, que precisam conviver com outras pessoas de pijama em casa, dias a fio. Nós não sabemos como estas pessoas estão aparelhadas para conviver com elas mesmas, com outras pessoas. Não seria uma estranheza que, passado tudo isso, o dano do vírus fosse o menor em tudo isso que estamos vendo. Famílias desfeitas e outros problemas sociais que nem sabemos dimensionar nesse momento, ocupados que estamos em salvar vidas. O Gabriel Marcos, mais adiante, ele diz assim, ó, que nós falamos dos vírus e da morte, mas ele diz: quem é que ouve quando estes mesmos médicos dizem que a cada ano mais de 200 mil crianças morrem de diarreia viral por não terem água limpa? Por que ninguém está interessado nessas crianças? Infelizmente, a resposta é clara: porque eles não estão na Alemanha, na Espanha, na França ou na Itália. No entanto, até isso também não é verdade, pois estão sim em nossos campos de refugiados, localizados em territórios europeus. Sem o progresso moral, não haverá progresso verdadeiro. A pandemia nos ensina isso com os preconceitos racistas que são expressos em toda parte. Vejam que o Marcos faz coro a muito do que estamos trabalhando neste momento, faz eco a muito do que estamos trabalhando neste momento em filosofia clínica, nos nossos consultórios. Isso tem aparecido muito em forma de sintoma, em forma de sintoma. Observem o que vocês estão atendendo e como isso tem se manifestado. Mas o Gabriel Marcos vai aprofundar sua crítica e vai esparramá-la. Ele diz: o próprio século XXI é uma pandemia. Uma pandemia que é resultado da globalização. Tudo que o vírus faz é trazer à tona algo que já foi há muito tempo. Precisamos criar um novo iluminismo global. Ele fala, em um ato de solidariedade anteriormente, bom, isso é muito interessante. O Marcos também pontua que nós estamos presenciando algo inédito, inédito, e que de certa maneira é muito promissor. Observem, se boa parte de nós, que nesse momento nós temos entre 20 e poucos anos e 60 anos, estamos ativos, muito ativos no mercado de trabalho, somos os consumidores, somos aqueles que fazem girar essa grande engrenagem social, suas máquinas industriais, seus tecidos sociais, tudo. Se nós, nesse momento, estamos dispostos a parar com tudo isso e arriscar em grande parte tudo isso para salvar velhos, vejam que interessante, ele diz que isso é inédito. Nós não estamos parando essas máquinas e toda essa engenhoca, essa engrenagem imensa e colocando em risco nossas próprias sociedades para nos salvar. Nós que somos esses que estão carregando as pedras agora. Mas para salvar nossos pais, nossos avós, aqueles que estão aposentados dentro de casa. Ele diz que isso é único. Vejam o que ele fala. Em um ato de solidariedade anteriormente inusitado na Europa, estamos protegendo nossos doentes e nossos idosos. É por isso que estamos colocando nossas crianças em casa, fechando os centros educacionais e declaramos uma exceção de estado de saúde. E é por isso que bilhões de euros são investidos para reativar a economia. Do ponto de vista da clínica, ele não aborda isso, mas nós abordamos, que é a nossa área. Nós não sabemos o que isso vai acarretar. Como os nossos avós, como os nossos pais que nos criaram, que nos deram tudo. Nos deram educação, vigiaram pela nossa saúde, noites a fio no pé da cama. Nos amaram como puderam, fizeram o que puderam por nós. Nós não sabemos como eles vão receber agora isso que estamos fazendo. E eles sabem que estamos fazendo por eles. Estamos dizendo, vovô, a 0 hora deste domingo publicou isso. Um casal de avós e o neto dentro do carro abanando triste para eles. Era a capa do maior jornal aqui do Rio Grande do Sul. Mostrando que amamos nossos velhos e estamos fazendo isso principalmente por eles. Nós não sabemos a repercussão disso, clinicamente falando. Não sabemos como isso afetará, não é? Sabemos que muitos filhos estão tendo problemas com os pais velhos. Vovó não sai de casa, vovó não pega no carrinho, e quando vê a vovó já está na quitanda na esquina, já abraçou a amiguinha dela, que joga baralho com ela, e os filhos de 40, 50 anos desesperados, passando, falando duro com os avós, quase da mesma maneira como falaram com eles quando tinham 8, 9, 10 anos. Estamos diante de um fato completamente inédito, cujos desdobramentos não temos a menor ideia, não sabemos. Reverteu completamente os nossos pressupostos, não é? E, entre outras coisas, Marcos diz, uma vez superado o vírus e continuarmos a agir como antes, surgirão crises muito mais graves, vírus piores, cuja aparência nem podemos impedir. A continuação dessa guerra econômica com os Estados Unidos, no qual a União Europeia já está imersa, a proliferação de racismos, nacionalismos, e aí ele elenca aí uma série de elementos. Do ponto de vista da clínica, nós estamos atentos, estamos vendo vários desdobramentos, elementos de fraternidade, como também algumas manifestações egoísticas terríveis. De tudo estamos vendo. O Marcos diz que nós vivíamos num mundo antes da pandemia que era um mundo doentio. Qual será o mundo pós-pandemia? Vamos ver as palavras dele. Ele diz assim: a ordem mundial anterior à pandemia não era normal, mas letal. Por que não podemos investir agora bilhões em melhorar a nossa mobilidade? Por que não usar a digitalização para realizar as reuniões absurdas que os chefes da economia viajam em aviões particulares pela internet? Precisamos de um novo iluminismo. Todos devem receber uma educação ética para que reconheçamos o enorme perigo de seguir cegamente a ciência e a tecnologia. É claro que estamos fazendo a coisa certa, combatendo o vírus com todos os meios. E, de repente, a solidariedade e uma onda de moralidade. É bom que seja esse o caso, mas, ao mesmo tempo, não devemos esquecer que, em poucas semanas, passamos de um desprezo populista em relação a especialistas científicos, há um estado de exceção que um amigo de Nova York descreveu apropriadamente como cientista Coreia do Norte. O Marcos encerra o texto dele de uma maneira muito bonita e, aliás, duríssima, dizendo: a consciência filosófica, não é? De que a única saída da globalização suicida que viemos fazendo, não é, pessoal, até o segundo o autor, até antes da pandemia, Ou seja, é uma ordem mundial que supera o acúmulo de estados nacionais confrontados entre si, obedecendo a uma lógica econômica quantitativa estúpida. Quando a pandemia virá ao passar, precisaremos de uma pandemia metafísica, uma união dos povos sob o teto comum do céu, do qual nunca poderíamos escapar. Eis o pensamento do filósofo alemão, muito vigoroso, o pensamento pós-moderno, trazendo para nós que talvez o vírus tenha nos chamado a atenção para uma virulência muito pior que estava grassando pelo mundo e arruinando nossas vidas, e que agora temos uma possibilidade talvez melhor de arrumar. Antes de irmos ao último pensador do dia, Byung-Chul Han, eu vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações sobre o pensamento do filósofo alemão Gabriel Marcus, que acabamos de ver aqui. Vamos então agora, após a colaboração dos senhores, para o nosso último filósofo do dia, terceiro, que é o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, filósofo jovem e um filósofo que ele é professor na universidade na Alemanha, em Berlim, e ele faz isso. O Chul Han, como eu estava pensando, como fazer um resumo, não é, do trabalho do Chul Han? É muito extenso, mas basicamente assim, a linha de pesquisa dele é das estruturações da sociedade. Esse é o agora, né, recente, no século XXI, é mais a área de atuação dele. Ele faz uma leitura muito atenta dessa fase agora das últimas décadas, do que houve na nossa sociedade capitalista, sobretudo, ok? E dentro disso ele procura ver o nosso comportamento, os elementos comportamentais dentro dessa sociedade capitalista do século XXI. Para isso, a leitura dele é extremamente existencialista. Nossa, você lê um texto do Chul Han, você está no existencialismo aberto. Mas ele traz muito da psicanálise. Ele usa termos, expressões, explicações inteiras, às vezes, que vão fazer essa conversação entre filosofia, sociologia, né, e os psicologismos. Para vocês terem uma ideia, o Chul Han, para nós que trabalhamos com filosofia clínica, há muitas interfaces de diálogo com o Chul Han, não é? Aliás, com os três filósofos que vimos hoje, temos um diálogo muito profundo e bonito a fazer com eles. Muitas das questões psiquiátricas da nossa época, e em Chul Han nós temos uma abertura para uma conversação filosófica. Por exemplo, a síndrome de Burnout, não é, que é algo que no, nos nossos dias é tão amplo. O que as crianças têm trazido muito na área da pedagogia, que são todos aqueles transtornos de atenção, déficit de atenção, não é, a hiperatividade. Tudo isso, em Chul Han, nós encontramos um diálogo aberto a partir do que a nossa sociedade da nossa época tem feito. E olhem, é problemático, porque a nossa sociedade tem acelerado essas pessoas, impulsionado a velocidade delas, não é, transformado, segundo o próprio filósofo, pessoas em clientes, em colaboradores, destituindo a prerrogativa de ser humano para que se tornem isso. Então ele faz um exame desses problemas todos, a depressão, ele tem profundos estudos em depressão, Chul Han, a partir desses vetores. Ele é um crítico muito perspicaz da nossa sociedade. Em alguns momentos ele me passa a impressão, sabe qual, de alguém que conseguiu, e olha, não é simples fazer isso, não é fácil fazer isso, de alguém que consegue se afastar e olhar os nossos dias de longe. Algo realmente notável, esse filósofo, o trabalho que ele tem feito. Vamos então ao texto dele, tá bem? Basicamente, ele vai mostrar que a Europa falhou até aqui no trabalho com o coronavírus e que a sociedade oriental, Singapura, Hong Kong, Tailândia, China, Japão, Coreia, obtiveram êxito. E ele vai mostrar, na opinião dele, por que houve isso até aqui. Vamos então ao trabalho deste filósofo. Ele nos diz: o coronavírus está colocando nosso sistema à prova. Esse sistema, que ele diz, é ocidental, onde ele está vivendo agora, na Alemanha, na Suíça. Ele diz: ao que parece, a Ásia controla melhor a epidemia do que a Europa. A Europa está fracassando. Os números de infectados aumentam exponencialmente. Parece que a Europa não pode controlar a epidemia, a pandemia. Na Itália, morrem diariamente centenas de pessoas. Retiram os respiradores dos pacientes idosos para ajudar os jovens. Mas também vale observar ações inúteis. Os fechamentos de fronteiras são evidentemente uma expressão desesperada de soberania. Anotem essa palavra, porque ele vai ultrapassar em definição e vai nos dar uma nova definição de soberania ao término do trabalho. Então ele diz: os fechamentos de fronteiras são evidentes uma expressão desesperada de soberania. Nós nos sentimos de volta à época da soberania. O soberano é quem decide sobre o estado de exceção. É o soberano que fecha as fronteiras. Ao mesmo tempo, a Europa também decretou a proibição da entrada de estrangeiros, um ato totalmente absurdo, levando em consideração o fato de que a Europa é justamente o local ao qual ninguém quer vir. No máximo, seria mais sensato decretar a proibição de saídas de europeus para proteger o mundo da Europa. Olhem, apenas esse trecho é simplesmente, para dizer o mínimo, constrangedor, não é? Há poucas semanas havia um debate imenso na Europa. Países europeus com todo tipo de problema, às vezes deixando entrar imigrantes, às vezes fechando, deixando barcos com mulheres e crianças lá fora no meio do mar Mediterrâneo, suplicando para entrar, pois agora ele diz que ninguém quer ir da Europa, que nesse momento é o contrário, e que eles tinham que, não é, impressionante como um pensamento agudo que ele fez aqui. Churran prossegue dizendo: em comparação com a Europa, quais vantagens o sistema da Ásia oferece que são eficientes para combater a pandemia? Estados asiáticos como Japão, Coreia, China, Hong Kong, Tailândia e Singapura têm uma mentalidade autoritária que vem de sua tradição cultural, confucionismo. As pessoas são menos relutantes e mais obedientes do que na Europa. Também confiam mais no Estado. Principalmente para enfrentar os vírus, os asiáticos apostam fortemente na vigilância digital. Eis o fator de diferenciação essencial aqui entre os asiáticos e os europeus, na opinião desse filósofo. Vamos ver como ele vai argumentar e construir em cima deste pressuposto. Ele diz: poderíamos dizer que na Ásia as epidemias não são combatidas somente pelos virologistas e epidemiologistas, e sim principalmente pelos especialistas em informática e macrodados. Ele diz que essa mudança de paradigma que já houve na Ásia não chegou à Europa. A Europa ainda não entrou, e aliás, reage com grande desconfiança a isso, como aliás nós aqui, né, sul-americanos, temos feito também. Nosso padrão, por enquanto, ainda é muito como padrão europeu e não como padrão asiático. Nós olhamos com medo, com desconfiança, com prudência, o uso de dados, não é? Ele diz que lá na Ásia não, eles querem inclusive esse controle de dados, bem diferente de como grande parte do Ocidente se comporta. Ele diz, a China introduziu um sistema de crédito social inimaginável para os europeus, que permitem uma valorização e avaliação exaustiva das pessoas. Cada um deve ser avaliado em consequência de sua conduta social. Na China não há nenhum momento da vida cotidiana que não esteja submetido à observação. Vou repetir. Na China não há nenhum momento da vida cotidiana que não esteja submetido à observação. Cada clique, cada compra, cada contato, cada atividade nas redes sociais são controlados. Quem atravessa no sinal vermelho, quem tem contato com críticos do regime e quem coloca comentários críticos nas redes sociais, perde ponto. Ele coloca aqui longamente como funciona isso. Olha, faz o Big Brother parecer coisa de principiante. Não o Big Brother, o programa de TV. O Big Brother, o livro, não é, que originou tudo isso, do escritor inglês. Ele prossegue dizendo, na China existem 200 milhões de câmeras de vigilância, muitas delas com uma técnica muito eficiente de reconhecimento facial. Ele diz que até as pintas que tem no rosto da pessoa, elas diferenciam. Mais adiante, o autor nos coloca, toda a infraestrutura para a vigilância digital se mostrou agora ser extremamente eficaz para conter a epidemia. Quando alguém sai da estação de Pequim, é captado automaticamente por uma câmera que mede sua temperatura corporal. Se a temperatura é preocupante, todas as pessoas que estavam sentadas no mesmo vagão recebem uma notificação em seus celulares. Já imaginaram isso? Eu me lembro que na Inglaterra, a última vez que eu fui, a gente costuma ficar no sul, lá numa aldeia, perto já na região da França, lá no sul da Inglaterra, só atravessar o mar. Então, nós fomos até Londres e quando eu entrei de automóvel, fui dirigindo, quando eu entrei na parte central de Londres, o meu celular recebeu uma notificação. E eu não sabia o que era isso, né? Fui me informar, aí me explicaram que para eu poder acessar o centro de Londres em determinados dias, eu tenho que pagar uma taxa, não é? Então, essa taxa já vai direto no cartão de crédito, eu não sabia, eu só recebi a comunicação ali, achei que era multa, alguma coisa que eu tinha feito errado, não. Então, imaginem vocês que, como eu aluguei o carro no aeroporto de Heathrow e fui em direção a Londres, já sabiam que eu tinha alugado o carro, o meu celular cadastrado, tudo direitinho, já recebi ali, já me avisando que eu ia ser tributado, que iam tirar do cartão. E eu achei isso muito, nossa, que sofisticado, que coisa e tal. Por isso que o pessoal evita de automóvel ao centro de Londres, para não pagar essa taxa, né? Preferem de metrô, de trem, de ônibus. E a maneira como eles já cobram por você utilizar o centro e estacionar em qualquer lugar. Imagine então que o Xu Han está nos dizendo aqui como é na China. Se algo assim a gente considera avançado, imagino que é a China, não é? Imaginem que a câmera tira a temperatura corporal. A pessoa está caminhando na rua, já consegue fazer isso. Mais adiante ele diz, na China, em outros estados asiáticos, como a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Tailândia, Japão, não existe uma consciência crítica diante da vigilância digital e do Big Data. Não há um individualismo acentuado. E ele pede para que a gente cuide para não confundir esse individualismo com o egoísmo. São coisas diferentes, ok? Você pode ser individualista, ser humano, bondoso e parcimonioso, nada a ver com egoísmo, não é? Ele diz que lá não há um individualismo acentuado, que eles são mais para a coletividade. Ele diz, ao que parece, o Big Data é mais eficaz para combater o vírus do que os absurdos fechamentos de fronteiras que estão sendo feitos nesse momento pela Europa. Olhem que interessante. Ele diz que, graças à proteção de dados, entretanto, não é possível na Europa um combate digital do vírus comparável ao asiático. Ele diz que lá todo o sistema de telefonia já está partilhando dados importantes que mexem realmente, partilham, não tem jeito. Você já tem o uso do celular, fique sabendo, o que você acessar está sendo partilhado. Então, é claro que tem os cuidados com a sua conta bancária, se você está falando com seu filho, mas afora esses elementos, né? Aí mais adiante ele fala, em Wuhan, na China, se formaram milhares de equipes de pesquisas digitais que procuram possíveis infectados baseando-se somente em dados técnicos. Tendo como base unicamente análise de macrodados, averiguam o que são potenciais infectados, os que precisam continuar sendo observados e eventualmente isolados em quarentena. O futuro também está na digitalização no que se refere à pandemia. Pela epidemia, talvez devêssemos redefinir até mesmo a soberania. É soberano hoje quem dispõe de dados. Ele diz que a Europa, muito longe disso, enquanto ela está preocupada fechando fronteiras e tudo, ela está nada mais fazendo do que recuando e adotando velhos modelos, né, que remontam à Idade Medieval, para lidar com um problema desse, que com os recursos que esses países asiáticos estão usando, né, olhem os resultados que estão colhendo. Ele cita como os vários países estão adotando isso. Então, vários parágrafos depois, o Xu Han escreve, uma diferença chamativa entre a Ásia e a Europa são, isso é formidável que ele coloca aqui, sobre as máscaras, a nossa dificuldade de adotar esse padrão de máscara e que para eles isso é natural, naturalíssimo, e que agora estão fazendo críticas que a China é que tem as máscaras, mas ele diz, foram os ocidentais que disseram para os chineses, fabriquem vocês as máscaras, nós não queremos isso, e eles fabricaram, tanto que eles têm. E agora, essas teorias conspiratórias que surgem aí do avesso, de todo lado, de vez em quando, culpam ainda por isso. Vejam as palavras do Xu Han sobre essa parte. Uma diferença chamativa entre a Ásia e a Europa são principalmente as máscaras protetoras. Na Coreia, quase não existe quem ande por aí sem máscaras respiratórias especiais, capazes de filtrar o ar de vírus. Ouviram o que ele escreveu? Não são máscaras simples, são máscaras especiais, caras. Ele diz, não são as habituais máscaras cirúrgicas, e sim máscaras protetoras especiais com filtros, que também são utilizadas pelos médicos que tratam os infectados. Os coreanos usam máscaras protetoras antivírus, até mesmo nos locais de trabalho. Até os políticos fazem suas aparições públicas somente com máscaras protetoras. E o presidente coreano também a usa para dar o exemplo, incluindo em suas entrevistas coletivas. Na Coreia, quem não a usa é repreendido. Na Europa, pelo contrário, frequentemente se diz que não servem para muita coisa, o que é um absurdo. Por que então os médicos usariam as máscaras protetoras? Na Europa, até mesmo os médicos precisam viajar à Rússia para conseguir as máscaras. Macron mandou confiscar máscaras para distribuí-las entre os funcionários da área da saúde na França. Mas o que acabaram recebendo foram máscaras normais, sem filtros, com a indicação de que bastariam para proteger do coronavírus, o que é uma mentira. A Europa está fracassando. De que adianta fechar lojas e restaurantes se as pessoas continuam se aglomerando no metrô e no ônibus e durante as horas de pico? Como guardar a distância necessária assim? Até nos supermercados é quase impossível. Nos países europeus, prossegue ele, quase ninguém usa máscara. Há alguns que as usam, mas são asiáticos. Meus conterrâneos residentes na Europa se queixam de que são olhados com estranheza quando as usam. Por trás disso, há uma diferença cultural. Aqui na Europa impera um individualismo que traz atrelado o costume de andar com o rosto descoberto. Os únicos que estão mascarados são os criminosos. Mas agora, vendo as imagens da Coreia, me acostumei tanto a ver pessoas mascaradas que o rosto descoberto de meus concidadãos europeus me parece quase obsceno. Eu também gostaria de usar máscara protetora, mas aqui nelas não existem já. O interessante aqui, do ponto de vista da clínica, a partir do que o Xu Han coloca, é que vejam, na nossa tradição ocidental, por exemplo, o Levinas, ele coloca todo um princípio de alteridade a partir da face, não é? Em Levinas, a face é o portal que dá acesso à transcendência no outro, com o outro. E é exatamente aqui que pedem agora, não, você tem que tapar a face. Mas claro que nós compreendemos que, além da face, há outros elementos que nos dão acesso à alteridade, não é? E que precisaremos, muitos precisarão aprender talvez isso, como muitos asiáticos já aprenderam antes de nós. Ele fala, no passado, o Xu Han, a fabricação de máscaras, da mesma forma que tantos outros produtos, foi externalizada e deixada para a China. Por isso, agora, não se conseguem máscaras na Europa. Os estados asiáticos estão tentando prover toda a população com máscaras protetoras. Na China, quando também começaram a escassear, fábricas chegaram a ser reequipadas para produzir máscaras. Apesar de todo o risco, que não deve ser minimizado, o pânico desatado pela epidemia do coronavírus é desproporcional. Nem mesmo a gripe espanhola, que foi muito mais letal, teve efeitos tão devastadores sobre a economia. A que isso se deve, na realidade? Por que o mundo reage com um pânico tão desmesurado a um vírus? Bem, aqui sim, nós estamos na área na qual este filósofo é um dos grandes especialistas da nossa época. O que será que ele tem a nos dizer? Primeiro ele falou da questão da saúde, falou das questões da máscara, ok. Agora, Xu Han entra na parte que ele estuda e na parte que ele, aliás, ele tem muitas obras publicadas sobre isso. E ele, então, vai direto a um ponto que é esse que está sendo tratado por muitos filósofos. E ele nos pergunta por que, então, há essa maneira desproporcional, por que estamos lidando com isso, com pânico e com, em grande parte, não é? Qual a resposta? os senhores imaginam que o filósofo nos dará? Anotem e verifiquem se é a resposta que os senhores imaginam ou o caminho que ele vai trilhar aqui. Ele diz: a globalização suprime todos os limites imunitários para dar caminho livre ao capital. Ok? Vejam a crítica que ele faz à força que tem as palavras desse filósofo. Ele nos diz que, ao unificarmos tudo, fazermos do mundo essa aldeia, o que nós fizemos? Nós imunizamos todas as coisas, não nos importamos com várias diferenças, regionalismos importantes, situações de tradição e outras mais. Tudo isso para que o capital passasse de um lado para o outro livre. Ele diz assim, até mesmo a promiscuidade e a permissividade generalizadas que hoje se propagam por todos os âmbitos vitais eliminam a negatividade do desconhecido e do inimigo. Os perigos não espreitam hoje da negatividade do inimigo, e sim do excesso de positividade, que se expressa como excesso do rendimento, excesso de produção, excesso de comunicação. A negatividade do inimigo não tem lugar em nossa sociedade ilimitadamente permissiva. Para este filósofo, para vender automóveis, para vender carros, para vender casas, para vender propriedades, para vender coisas, nós abrimos mão de uma série de elementos que são fundamentais. Fundamentais. Valores, emoções, princípios de tradição. Foi tudo para que não pode... Vejam o problema que foi construído, ok? Bem, mas isso ainda não explica o porquê do pânico, não é? Vamos ver, então. Ele diz: pois bem, em meio a essa sociedade tão enfraquecida imunologicamente pelo capitalismo global, o vírus surge de sopetão. Em pânico, voltamos a erguer agora limites imunológicos e a fechar fronteiras. O inimigo voltou. Já não estamos guerreando contra nós mesmos, e sim contra um inimigo invisível que vem de fora. O pânico desmedido causado pelo vírus é uma reação imunitária social e até global ao novo inimigo. A relação imunitária é tão violenta porque vivemos durante muito tempo em uma sociedade sem inimigos, em uma sociedade da positividade. E agora o vírus é visto como um terror permanente. Mas há um outro motivo para o tremendo pânico. Escreve ainda Schulhan. Novamente tem a ver com a digitalização. A digitalização elimina a realidade. A realidade é experimentada graças à resistência que oferece e que também pode ser dolorosa. A digitalização, toda a cultura do like, suprime a negatividade da resistência. E na época pós-fática das fake news e dos deepfakes, surge uma apatia à realidade. Senhores, não vamos nos distrair aqui, eu preciso traduzir isso para vocês. Alguns de vocês já leram obras deste filósofo, então vai ficar mais fácil para esses que já têm familiaridade. Para este filósofo, os nossos computadores, as nossas mídias sociais, tudo isso nos afastou muito da luz do sol, do aroma do hortelã, do canto dos pássaros, muito. E tudo isso virou uma espécie de simulação lá no computador. Nós nos tornamos afoitos, famintos pelos likes, e tudo que não é like, nossa, é um sofrimento, é uma coisa do outro mundo. Sobretudo os afazeres do cotidiano. Então, uma irritação com o sinal que fecha e demora a abrir. Há uma irritação que você tem fila no supermercado. Há uma irritação lá na fila do banco, claro, Não é você que é quase digital agora, como vai lidar com essa outra parte? Alguns filósofos entendem isso de outra forma, viu? Alguns filósofos entendem que estamos em fase de trânsito, passagem, para algo cada vez mais assim e cada vez menos mecânico. Menos fila de banco, menos fila de supermercado. Estamos perdendo a armadura e ganhando asas para ir para outras dimensões da existência, provavelmente. Mas entre uma ponta e outra, o que há de filosofias e estudos é impressionante nos nossos dias. Esse filósofo coloca a coisa dessa maneira. E ele diz: dessa maneira, então, um vírus real, e não um vírus do computador, causa uma comoção. A realidade, prossegue o Churran, a resistência, volta a se fazer notar no formato de um vírus inimigo. A violência e exagerada reação do pânico ao vírus se explica em função dessa comoção pela realidade. Espero que, após a comoção causada por este vírus, não chegue à Europa um regime policial digital como o regime chinês. A reação de pânico dos mercados financeiros à epidemia é, além disso, a expressão daquele pânico que já é inerente a eles. As convulsões extremas da economia mundial fazem com que essa seja muito vulnerável. Aí ele contrapõe o pensamento do Zizek, né, que fala que sobre o comunismo obscuro, o Churran não pensa nada disso, que não é nada disso, e que a passar dessa comoção nós temos mais é que aprender as coisas. Ele também conversa um pouco com outros filósofos, como Agamben, que nós vimos outro dia. Ele diz: eu espero que, após a comoção causada por esse vírus, não chegue à Europa o regime digital chinês. Se isso ocorrer, como teme Agamben, o estado de exceção passaria a ser a situação normal. O vírus, então, teria conseguido o que nem mesmo o terrorismo islâmico conseguiu totalmente. O vírus não vencerá o capitalismo. A revolução viral não chegará a ocorrer. Nem o vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos assola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma maneira, cada um se preocupa somente com sua própria sobrevivência. A solidariedade, que consiste em guardar distâncias mútuas, não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Fim da nossa aula de hoje. Vou abrir os microfones para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o trabalho que fizemos.